Uma das pressuposições que está por baixo do cosmovisão carismático é que se Deus não está ativamente intervenindo na criação através de milagres e sinais e prodígios, então você tem um Deus ausente. Carismáticos frequentemente trazem esse ataque contra não carismáticos, que se você não crê que os dons miraculosos carismáticos têm cessado, então a sua visão é praticamente um primo do deísmo, que virtualmente é uma negação que Deus está presente e opera nas questões do mundo. E se você duvidar que os dons carismáticos de hoje, como falar em línguas e receber revelação diretamente de Deus, então o seu ceticismo é essencialmente uma forma de descrença. E a razão é porque a única maneira que carismáticos podem ver e visionar Deus como ativo e pessoal é se ele está expressando isso de uma forma miraculosa ou extra-bíblica, e que se ele não estiver agindo de uma forma supernatural, sobrenatural, então ele não está presente. E essa ideia é bem próxima ao gnosticismo, que Deus está fora do cosmos, e se ele agir, ele tem que agir fora do cosmos. E se você acha que eu estou exagerando, deixa eu citar alguns carismáticos famosos. Deixa eu citar aqui o Dave Miller, que é pastor de uma igreja em Sioux City, Iowa. Ele tem um blog que é bem visitado. Ele tem um blog lá chamado SBC, As Vozes do SBC. Ele era antes um sensacionista, mas foi persuadido pelos carismáticos reformados e escreveu um artigo intitulado Deus Me Disse que a Bíblia não ensina cessacionismo. Eu acho que ele está tentando ser engraçado aí, mas ele cita o seguinte, ele apresenta alguns dos argumentos normais e aí no finalzinho ele diz o seguinte: eu acho que alguns no movimento cessacionista têm adotado o que eu chamo de deísmo bíblico. Deísmo cria num Deus impessoal, um que criou o mundo e depois se removeu e deixou que operasse de acordo com alguns certos princípios. O deísta bíblico cria um Deus impessoal, ele não anda comigo e não fala comigo, e no final ele acaba dizendo que sua crítica dos cessacionistas era, a intenção dele com isso era com brincadeira e não de uma forma menosprezante, mas é evidente que ele está fazendo uma equivalência entre cessacionismo e os princípios básicos do deísmo, de que se nós não estamos vendo formas de milagres, então nós realmente não temos, e eu vou citar exatamente, que nós não temos um Deus pessoal que fala e que nos escuta e que entra em um relacionamento pessoal conosco. Aqui outro que se descreve como um que se, como aberto, mas cauteloso, Darren Summer, um professor adjunto do Fuller, e tem um PhD de Aberdeen. Ele disse: eu não creio que eu tenha o dom de línguas ou profecia ou cura, de fato eu não tenho qualquer experiência pessoal na base da qual eu posso julgá-los. Note aí que ele está dizendo, eu nunca tive um encontro com os dons carismáticos, mas ele continua dizendo que ele rejeita cessacionismo porque ele diz, cessacionismo puro, no final das contas, nega que Deus está ativo no mundo. Isso tem mais a ver com deísmo do que com cristianismo ortodoxo. Final da citação. E nisso, no artigo dele, intitulado o cessacionismo pode ser crente, e o argumento dele é que essencialmente não, que tem princípios que são anti-crentes, são deístas. Então, note, é uma coisa que frequentemente é citada. Adrian Warnock é uma pessoa que eu considero um amigo pessoal. O blog dele lá, ele é um médico nos Estados no Reino Unido, e ele escreve um blog, e ele ministra para pessoas dos dois lados do Atlântico. Ele discorda severamente comigo quanto a este assunto, e ele respondeu a uma coisa que eu escrevi no ano 2006, e lá na resposta publicada dele, ele não tentou abordar os argumentos que apresentei, que os profetas carismáticos são evidentemente falsos profetas, mas ele perguntou: o que eu quero saber quanto ao Phil Johnson é não se ele fala nas línguas, mas se ele tem uma experiência íntima do Espírito. E ele prosseguiu para sugerir que os cessacionistas apresentam Deus como uma pessoa passiva e ausente, que nos deu apenas um relacionamento intelectual com a Bíblia e não com Deus. E ninguém menos do que Mark Driscoll fez um link, estabeleceu um link entre cessacionismo, entre mundanismo e ateísmo. Ele disse, citando exatamente, cessacionismo é mundanismo. Ele disse que cessacionismo é um produto do projeto modernista e individualismo e racionalismo. E ele disse, depois de falar a respeito do modernismo, ele disse: há um vestígio do modernismo que se torna que tenta acomodar o aspecto espiritual e se torna deísmo, onde há um Deus, mas esse Deus, em letras minúsculas, não está envolvido no mundo. Ele não penetra e viola as leis naturais. O sobrenatural não é possível. Isso é o Deus de Thomas Jefferson. Isso inclui unitarianos, isso inclui liberais, que se chamam crentes, que são basicamente deístas. Eles são um Deus, há um Deus, ele é distante, não há nada que ele possa fazer conosco, os milagres, todos podem ser explicados. Eles são primitivos, superstições misteriosas, e vão do ateísmo, deísmo e cessacionismo. Ele categorizou essas três, ele colocou esses três em categoria todos juntos. Então, que toda fonte que eu citei aqui são pessoas que se identificam como carismáticos reformados. Esses não são os charlatãos, e claro que nós conhecemos milhões destes que não são ortodoxos, mas estes homens não são, são os falsos mestres. Esses homens são pessoas que geralmente são identificados como carismáticos, carismáticos, mais do nível meio, e seriam reformados e convidados a muitas conferências reformadas. Mas o que é impressionante é que demonstra que eles não compreendam a posição histórica reformada quanto à providência de Deus, e mostra que eles não compreendem a iminência de Deus, que Deus pessoalmente, constantemente, e permanentemente, e exaustivamente, preenche, sustém e governa cada aspecto da sua criação. Ele pessoalmente está presente e meticulosamente agindo em tudo o que ocorre, até mesmo quando ele não está manifestando a sua presença através de milagres. Então, eu creio isto, eu não sou um cético que recusa ver a mão de Deus operando na vida de crentes. Eu quero preservar um senso de sanidade naquilo que a Bíblia diz quanto a Deus e como Ele age nas vidas. Então, é isto que a doutrina da providência de Deus faz, e eu quero explorar isso com você, começando em Mateus capítulo 10. Aqui está um pouco do contexto. Enquanto você abre lá, Mateus 10. O ministério na Galiléia de Jesus está prestes a concluir, e antes de Jesus partir para a próxima fase do seu ministério no mundo, Ele comissiona os 12 e os envia de dois em dois. É uma missão de grande perigo. O próprio Jesus diz no versículo 16 que Ele está enviando eles no meio de lobos. E Ele sabe que vão encontrar todo tipo de hostilidade. No versículo 11, versículo 21 e 22, irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. E ele diz, além disto, que encontrarão oposição demoníaca direta e perseguição das pessoas mundanas. Então, os 12 estão sendo enviados numa situação difícil durante uma crise epidêmica nacional de descrença. E ele os comissiona no versículo ele dá poder para expelir demônio e para curar todo tipo de doença toda doença e toda aflição. Ele deu todo o poder para fazer isto, para expelir demônios e curar os enfermos. Estes eram dons unicamente apostólicos, poderes miraculosos que pertenciam a Jesus Cristo por direito divino, e aqui os 12 estão sendo enviados como seus mensageiros confiados, e Jesus dá a eles habilidades sobrenaturais para capacitá-los para fazer precisamente aquilo que ele tinha feito. O seu ministério é demonstrar a autoridade de Jesus sobre toda doença e doença espiritual, que o seu Senhor é Senhor sobre o mundo físico e espiritual, e então as suas ações, os seus sinais validavam a mensagem que eles proclamavam. Mas a mensagem que eles proclamavam, note, não era acerca dos milagres, era o mesmo evangelho que Jesus pregava. A passagem paralela em Marcos resume Marcos 6 e diz que eles saíram e proclamaram que as pessoas deveriam arrepender-se. Esta era a mensagem. E o que validava aquele chamado ao arrependimento, eles lançavam fora os demônios e curavam. Então, Marcos deixa claro que eles não pregavam o evangelho da prosperidade ou o riso descontrolado, ou latidos, ou qualquer um dos temas popularmente espalhado pelo movimento carismático. A pregação deles era arrependimento dos pecados da mesma forma de Jesus. Eles estavam trazendo a mensagem do seu Senhor com autoridade especificamente delegado por ele para este propósito. E o que você encontra aqui no versículo em Mateus 10 é o início do processo descrito em Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4, que o evangelho foi primeiramente declarado pelo Senhor e atestado através daqueles que ouviram. E ele diz, anunciado inicialmente pelo Senhor, foi confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, seus apóstolos operaram sinais, mas ele diz que aquilo que fez os apóstolos singulares é a sua habilidade de proclamar infalivelmente a palavra de Deus e validar aquilo com sinais prodígios. Isto era um dom apostólico. Jesus não deu este dom a todas aquelas multidões que seguiram ele. Lucas 10 indica como ele comissionou também 70 outros discípulos com um cargo semelhante ao dos apóstolos. E aqui ele comissiona os 70 e lá ele não menciona doenças ou demônios. Mas quando eles voltam, Lucas 10 e 17 diz... Eles voltaram surpresos e dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus responde nos versículos 19 e 20, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobretudo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, não alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então, Jesus dá a eles poderes sobrenaturais para a sua proteção nessa missão, mas qualquer alegria eles obterem de ter este poder, aquele sentimento de poder não deve ser sem a apreciação da alegria que eles têm porque os seus nomes estão arrolados no céu. Em outras palavras, Jesus está apontando-os de volta ao Evangelho. Não deixe que os dons miraculosos perdam o foco daquilo que eu fiz. Nada que indica que os dons apresentados aqui, tanto aos 12 como aos 70, não é indicado aqui que ia ser para sempre. Não fazia parte da estratégia da igreja. Não, a grande comissão não chama por esse meio de evangelismo como se uma demonstração de milagres de alguma forma convenceria descrentes a arrepender. Mas é assim que muitos carismáticos hoje pensam. De fato, é a maneira que muitos falam. Se nós não acompanharmos a mensagem juntamente com sinais, milagres, prodígios, nós roubamos a mensagem do seu poder, porque ela não tem poder em si. Mas próprio Jesus diz... repudiou essa ideia. Jesus disse que se eles não ouvirem Moisés e os profetas, não seriam convencidos, mesmo que alguém fosse ressurreto dos mortos. Os poderes miraculosos operavam durante o ministério dos apóstolos para estabelecer o ofício de apóstolo e validar a autoridade desses homens e os seus companheiros, mas rapidamente esses sinais começam a desaparecer e o Tom Pennington apresentou isso de uma forma excelente, então não quero elaborar isso em grande detalhe, mas quero lhe lembrar disso, que antes da conclusão do Novo Testamento começa a desaparecer e no final das contas de fato desaparece de tal forma que segundo Timóteo 4 e 20, Paulo deixa Trófimo em Mileto doente. Ele não cura ele. Ele pede que Timóteo beba um pouquinho de vinho para a sua doença digestiva. Ele não sugere que imponham mão sobre ele para curá-lo milagrosamente. Então, os sinais e prodígios, milagres, têm um papel menos crucial na igreja. Mas não é o que esperaríamos ver se nós crescemos na mensagem dos continuistas. Nós vemos, então, a razão para para os dons miraculosos apresentado aqui no capítulo 10, onde a sua comissão revela que ele tem um cuidado profundo pastoral por eles. Ele está os enviando para um mundo de abuso e oposição que eles sofrerão, e ele os prepara para o abuso que sofrerão, não os milagres que operarão. E eu fico impressionado com a maneira que Jesus diz como eles devem responder à oposição. Olha o versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Realmente? Porque não operar alguns sinais e milagres para impressionar as pessoas? Porque não chamar fogo do céu? Se lembra que Tiago e João queriam fazer isso. Porque não tirar o seu paletó e lançar neles para derrubar eles no espírito, ou mandar que o diabo saia deles. Sim, Jesus deu o poder de expelir demônio e curar, mas com que propósito? Porque é que isso não era a estratégia usada para silenciar a oposição? Bem, de acordo com a perspectiva carismática, seria uma forma mais persuasiva do que simplesmente sacudir o pó dos seus pés e ir para a próxima cidade. Jesus, evidentemente, não está pensando como um carismático aqui. O que eu quero que você observe aqui é onde Jesus realmente foca a atenção dos seus apóstolos. Enquanto ele diz para ele todas essas coisas más que podem acontecer com eles lá, ele aponta para eles a providência de Deus, no versículo 30, que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Ele diz, olha, não tem nada tão insignificante que Deus não está envolvido. E ele diz, até ao ponto de o número dos cabelos na sua cabeça que está ficando crescendo mais e mais careca. Olha, não é que Deus simplesmente observa e sabe disso, mas é a realidade é que nem sem o decreto de Deus, nem um pássaro cai. Não temais, portanto, porque vocês são de mais valor do que muitos pardais. Ele dá poderes miraculosos para eles e, ao invés de dizer, olha, use esse poder para silenciar sua oposição, ele diz, não, mantenha em mente que Deus está lá e Deus está envolvido com você. Eu não posso enfatizar isso suficientemente. Quando o Senhor quer reassegurar aos apóstolos que o Deus Altíssimo está diretamente, pessoalmente e amorosamente envolvido nas suas experiências, não só nos seus triunfos, mas até nas suas tribulações e nos seus sofrimentos. Jesus não aponta eles para fazer esse ponto. Jesus não aponta eles para os milagres. Ele não diz, escute os sonhos ou visões ou algum fenômeno místico. Ele não diz que escute uma pequena voz dentro da sua cabeça, ou quando você não tem confiança, use o seu poder criativo. Pelo contrário, Jesus ensina a eles uma doutrina que nós conhecemos como a doutrina da providência. Ele enfatiza o ponto que Deus está intimamente envolvido em todos os detalhes da nossa vida, até mesmo quando nós não podemos conscientemente sentir sua presença ou entender até mesmo o que Ele está fazendo. E como crentes, nós compreendemos que Deus causa com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que nós podemos ter certeza que Deus está causando que todas as coisas cooperam para o bem, se nós não estamos certos de que Ele realmente está agindo em todas as coisas. Essa é a promessa da providência soberana de Deus. Ele sim há de cumprir o bem em tudo e para a sua glória. Este é o propósito final e ele há de conseguir isso. No final das contas, ele geralmente faz o que ele quer fazer, consegue os seus propósitos através de meios normais na sua providência e não meios miraculosos. É a sua prerrogativa poder fazer isso, ele pode fazer isso quando ele quiser, mas isso não é o padrão normal na experiência de crentes, nem mesmo na Bíblia inteira. Até na Bíblia, milagres são extraordinariamente raros, não são parte do dia a dia da Bíblia. De fato, uma boa definição de milagre é uma obra extraordinária de Deus que transcende ou contravene as leis ordinárias da natureza. É um tipo de prodígio ou milagre que é demonstrado de uma forma não negável o poder calculado para confrontar a falta de fé e provocar maravilhamento com o propósito de autenticar o agente de revelação divina. Então, verdadeiros milagres não são demonstrações arbitrárias do poder de Deus. Então, por exemplo, quando uma pessoa cega é dado a sua visão, ou quando o mar é aberto para Moisés, ou o sol mantém-se no céu para Josué, ou Jonas é engolido por um grande peixe, estes são milagres verdadeiros. Quando Sara concebe um filho na sua velha idade, décadas após a menopausa, isto é um milagre. Quando um casal nos seus 30s, com nenhum obstáculo visivelmente físico e não conseguem conceber, e depois de anos e anos de oração e tentativa de conceber, finalmente concebem, foi Deus que respondeu aquelas orações e deu a bênção de concepção? Absolutamente. Mas é um milagre? Não. Apesar de frequentemente usar, apesar de usar termos como dizer que a concepção em si é um milagre, e de fato é, mas não de uma forma que viola os meios pelo qual Deus as leis normais que Deus tem operado. Então, não é tecnicamente um milagre quando você pede que uma necessidade seja completa. E tem que dar esses exemplos, essas ilustrações que ele deu. Não é um milagre quando você pede que Deus providencie para uma necessidade e você recebe um cheque em exatamente aquela necessidade. Ou quando você está no supermercado e a fila está enorme e de repente o gerente abre uma nova fila para você poder passar. Ou até mesmo em 2009, quando aquele avião caiu, mas caiu bem no meio do rio e todos sobreviveram. Foi Deus que preservou aquelas vivas. Deus está operando através de providência e é uma coisa maravilhosa. até quando eu vou viajar no avião e o único assento vazio é o assento do meu lado, eu agradeço a Deus por isso. Mas isso não é um milagre que viola as leis normais. Isto é uma providência, é uma evidência da providência de Deus. É uma prova da providência de Deus. Mas milagres são raros. A vasta maioria dos milagres na Bíblia estão dentro dos três períodos de tempo, com Moisés e Josué, e depois a segunda etapa de milagres com Elias e Eliseu, e depois Jesus e os apóstolos. Tem alguns poucos milagres fora isto, como na Torre de Babel, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. E até o que Gideão fez e o poder de Sansão, essas coisas eram miraculosas. Um milagre manifesto repetidamente. Ou também nos dias de Ezequias, e quando o anjo do Senhor, em uma noite, matou 185 mil soldados de Senaqueribe. 185 mil, você já imaginou? Eu classificaria isso como um milagre. Apesar de alguns dizer que o meio pelo qual o anjo do Senhor matou eles foi através de algum vírus. Mas vamos dizer que isso foi um milagre. Então, antes do nascimento de Jesus, da Virgem Maria, não houve um milagre por um grande espaço de tempo. Nem mesmo João Batista. João Batista era um grande homem e nunca operou um sinal milagre que nós sabemos. E aí nós temos aquele maior período de tempo de milagres, Jesus Cristo e os seus apóstolos e discípulos. E esta última onda de milagres era a maior onda de milagres que o mundo já viu. Mas mesmo assim, a frequência de relatos de milagres após a ressurreição diminui tremendamente. Você tem um bocado que ocorre em Pentecostes e depois em Atos 19, Lucas relata lá que Deus estava operando sinais extraordinários lá, de tal forma que até mesmo lençóis levado dele eram curados, pessoas eram curadas através disso, mas depois de Atos 20, os milagres desaparecem do relato. E os últimos capítulos de Atos não relatam qualquer milagre, com exceção de lá em Malta, quando aquela serpente venenosa ataca Paulo, e depois disso, quando ele cura o pai de Públio. E fora isso, não há um relato de milagres descritos. Não é dizer que não havia outros milagres sendo feitos fora daqueles que foram relatados. Nós temos certeza que tiveram, porque até mesmo em 2 Coríntios 12, 12, o apóstolo Paulo diz que o seu apostolado foi confirmado com sinais prodígios. Ele cita a sua visão dos céus, que ocorreu 14 anos antes, em Gálatas 3 e 5, que alguns milagres tinham sido feitos lá na Galácia. Que além destes dois lugares, nas epístolas dele, ele nem cita isso. Ele aborda o assunto dos dons miraculosos em 1 Coríntios, porque os dons estavam sendo abusados, e o ponto dele lá é que, em resumo, é que há um meio mais excelente de ministrar, mas além disto, e através de todas as epístolas paulinas, Paulo não dá nenhuma preeminência ao fenômeno sobrenatural, aos dons miraculosos, até mesmo na vida da igreja, até mesmo nas epístolas pastorais. Ele está falando sobre a vida da igreja e ele não menciona milagres. Depois das epístolas e das epístolas, nenhum outro autor do Novo Testamento enfatiza milagres. Paulo é o único. Milagres nas Escrituras são associados com nova revelação e geralmente são associados com algum meio de julgamento. Então, se você traçasse o que ocorre na Bíblia, você vai ter esses grandes períodos de muitos milagres de Jesus, quer dizer, de Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e Jesus e os apóstolos, e alguns pouquíssimos fora isto. E além do ministério de Jesus Cristo, nenhum lugar o ministério se tornou, quer dizer, milagres se tornaram parte normal do ministério. E é claro que isso nulifica o ponto, isso nulificaria o ponto dos milagres. Eles não seriam milagres, eles não seriam extraordinários. Então, note também que a vasta maioria dos milagres bíblicos são o tipo de evento que pessoas viam, que eram constatados, que ninguém podia negar, que a Sara dá à luz um filho com mais de 90 anos de idade, que o mar vermelho parte para os israelitas e mata todos os egípcios. Elias faz com que o machado flutue. Jesus é ressurreto de entre os mortos após uma crucificação brutal. E ele é visto por 500 testemunhas. Essas coisas não são coisas questionáveis e curiosidades invisíveis tão frequentemente citadas na televisão carismática. Essas conversas de pessoas andando sobre água, essas citações de pessoas que os meninos no seu grupo de jovens tinham a capacidade de andar sobre a água e atravessar por paredes. Você já se lembra, agora pense disso, isso aqui é uma era em que todo jovem tem um celular e estão filmando tudo. Olha, se um menino pudesse passar pela parede, você tem certeza que teria um vídeo no YouTube disso. Olha, essas coisas seriam fáceis de provar, em que tudo tem vídeo e todos os celulares têm vídeos. Você estaria vendo essas coisas em vez de pessoas encontrando algum alívio de uma dor de cabeça através do Benny Hinn abanando a sua jaqueta. Eu sempre tenho pensado, puxa, como será que qual deve ser o cheiro daquela jaqueta para causar pessoas cair daquele jeito? Será que Deus responde orações para remover ou aliviar uma dor de cabeça ou câncer de um querido? Quando Deus alivia ou remove aquele câncer, será que nós podemos agradecer a Deus? É claro que nós podemos. Olha, até quando você toma uma aspirina e alivia aquela dor de cabeça, você pode agradecer a Deus, porque Deus está tão envolvido na cura que você tem por uma aspirina quanto ele estava envolvido no ressuscitar de Lázaro. É Deus que faz isso através de meios naturais. É isso que é a doutrina da providência. Um é um milagre extraordinário e o outro é uma forma natural e ordinária no meio de providência. Deus opera através de providências ordinárias, mas, como os puritanos identificaram, tem providências extraordinárias, marcáveis, coisas que resgatam pessoas de destruição ou, às vezes, trazem eles para desastre. Coisas que Deus faz não são milagres, nós precisamos ser cautelosos à significância que nós atribuímos a eles. Jesus lembra que diz que aqueles em que a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas, nós precisamos ter cuidado no que nós atribuímos aquilo, mas nós podemos ter certeza que a mão de Deus está por trás de toda bênção e de trás de todo desastre, de todo evento, nós não sabemos, e que ela tem um propósito, apesar de nós nem sempre sabermos qual é o propósito. Uma coisa interessante quanto a isso. Em 2009, a Igreja Luterana Evangélica da América teve sua convenção e na quarta-feira daquela semana, durante uma sessão plenária, os membros daquela convenção apresentaram um argumento que homossexuais que estão praticando o homossexualismo deveriam ser permitidos a praticar o ministério pastoral. E durante aquela convenção, um tornado passou por lá, e não somente passou por lá, mas a tempestade, o tornado arrancou a igreja mais preeminente luterana, arrancou e deixando lá, e sem causar mais qualquer estrago, aquele tornado levantou-se e não destruiu mais nada na cidade. Isto é uma providência extraordinária. Há figuras lá. John Piper usou aquele evento para como um chamado ao arrependimento, e ele cuidadosamente usou a terminologia apropriada, referindo a isso como a providência. Ele não disse que era uma coisa cosmológica ou um julgamento, mas é providência. E as obras de providência sempre são impressionantes. Mas, às vezes, providência é mais impressionante e extraordinária do que outras vezes. E essa é a nossa resposta às alegações dos carismáticos. Deus sempre governa em todas as coisas através da sua providência, e todo o seu cuidado por nós é pessoal e é amoroso e é cuidadoso em cada aspecto pequeno de nossas vidas. A fé que vê a mão de Deus no trabalho diário de Deus, na divina providência, não é menor do que a fé que vê quando ele opera de uma forma espetacular, sobrenatural e miraculosa. Você pode até perguntar qual é a melhor fé, que só vê Deus quando opera, quando ele trabalha através de meios sobrenaturais. E que deveriam estar envergonhados em dizer que Deus não está operando ou está envolvido quando ele não está operando milagres, quando ele está operando através da providência. Milagres têm um propósito especial, são raros e têm que ser raros. Não precisamos inventar uma descrição miraculosa e sobrenatural para que Deus esteja alcançando o seu propósito. De fato, é uma corrupção da ideia de fé que é alguém que tem uma concupiscência por milagres, que seja nobre. Não tem nada especial dos carismáticos estão buscando apenas o sobrenatural. Não, Hebreus 11 diz que fé é a segurança daquelas coisas que são antecipadas, as coisas que não são vistas. A maneira que Deus trabalha é deliberadamente invisível normalmente. Baseado nessa descrição e definição de fé dada em Hebreus 11, essa busca constante por milagres diminui fé. E dizer que tudo que é fora do natural é milagre é supersticioso. E quando nós avaliamos o movimento carismático em geral, nós vemos e como poderíamos resistir à conclusão que carismáticos frequentemente substituem misticismo por fé e superstições por fé. Superstições é o medo daquilo que não é conhecido, resultando em crença ou credibilidade ou quanto ao que é sobrenatural. O contrário de sábio. E enquanto eu estou aqui definindo, aqui é uma definição mais técnica da providência. Providência é o envolvimento contínuo de Deus na sua criação, através da qual Ele preserva e governa todas as suas criaturas, do maior ao menor, para que, de acordo com sua vontade perfeita e o seu desenho, Ele soberanamente ordena e move tudo para fazer todas as coisas que Ele pretendia para a sua glória. Agora, pense disso. Isso é uma definição bem clara, e não é nada mais do que quando nós falamos da soberania de Deus. E é isso que nós dizemos, é o que Efésios 1 e 11 diz, quando Deus diz que Ele opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Então, a providência de Deus não é assegurada somente por calvinistas. É interessante que um teólogo arminiano chamado W.B. Pope, um metodista, ministro metodista, é um arminianismo, claro que eu não recomendo, mas é interessante que ele, falando sobre o assunto da providência, diz o seguinte: providência é o termo mais compreensível na língua da teologia. É o pano de fundo de toda a verdade religiosa. Conecta o Deus com a sua criação. E teve mais que eu não consegui pegar. Eu gosto da maneira que ele enfatiza o aspecto pessoal da providência de Deus. Ele disse também que como o Criador faz que o universo seja o instrumento daquilo que ele quer fazer nos seus propósitos, ele observa a sua operação com a presença íntima em todos os seus processos e no seu desenvolvimento. Olha, é um teólogo arminiano que reconhece que Deus está pessoalmente envolvido em todo o aspecto íntimo, em todo o processo, em toda a história. Não há nada que Deus não está envolvido e que Deus não está governando e em controle, controlando. E, além disso, providência significa que Deus sempre tem o propósito superior sobre as intenções malignas. Não tem nenhum pecador ou poder demoníaco que terá um sucesso em rebelião contra Deus. Deus triunfará sempre. completamente. Apesar do que pode aparentar no momento, o propósito de Deus nunca será vencido. O propósito de Deus sempre será superior, em outras palavras. A vontade dele sempre será feita nos céus e na terra. Isso não é uma coisa de auto-calvinismo, isso é simplesmente uma coisa básica ensinada nas Escrituras. E se você crê menos do que isso, sua visão é menos do que cristão. O termo providência é um daqueles termos como trindade, que é valioso. E que expressa verdades teológicas especiais, mas que não se encontra nas nossas Bíblias, por exemplo, no King James. Às vezes aparece em alguma das versões mais modernas e é usado bem e apropriadamente lá para expressar o sentido. Mas, geralmente, o termo que é traduzido lá expressa o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem íntimo por tudo que ele tem criado. A doutrina da providência divina é enfatizada, por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículo 15, onde Tiago nos diz que nós deveríamos orar, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. E a implicação clara lá é que Deus governa o sucesso ou a falha dos nossos planos através do exercício da sua perfeita vontade, e o Tiago diz que nós deveríamos dizer isso todo o tempo. Então, aqui em Mateus 10, nós temos a doutrina da providência divina dos lábios de Jesus, nos versículos 29 e 30, que não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. No tempo que nós temos, de resto, eu quero focalizar no termo de profecia, porque eu acho que entre esses carismáticos reformados, esses abertos, mas cautelosos continuacionistas, esse é um assunto de grande confusão, maior confusão até do que qualquer outro. Eu estou convencido de que as claras os claros mandamentos da palavra de Deus são mais sãos do que procurando qualquer profeta, entre aspas, que teria que admitir que muitas vezes ele está errado. É por isso que eles estão errados muitas das vezes. O que é que isso tem a ver com providência? Que bom que você perguntou. Eu estou disposto a reconhecer que Deus às vezes tem usado as minhas ideias intuitivas ou a minha lógica para ordenar os meus passos através da sua providência. Mas eu nego enfaticamente que isso é uma forma de revelação profética, porque é notoricamente falível, e seguir o seu senso e a sua intuição é um meio de lhe colocar em perigo. Considerar o seu senso de intuição como um dom de profecia, ou alegar que é um meio de revelação que Deus está lhe dirigindo, não é diferente do que os pagãos ocultos fazem quando você liga para eles e eles lhe oferecem qualquer indicação do que você deve fazer. Mas, precisamente, esse tipo de falsa profecia tem se tornado identificado com o movimento carismático. Antes, falar em línguas era o dom carismático. E se você não falasse em línguas, você não estava cheio do Espírito Santo e possivelmente você não estava sendo salvo. Mas no movimento carismático isso tem sido deixado de lado, mas no movimento carismático reformado, essa nova versão e interpretação de profecia, que tem tomado o seu lugar, mas isso é longe do princípio regulador da sola escritura. E muita catástrofe tem resultado. Eu creio que Wayne Grudem é o mais responsável, que tem dado credibilidade aos profetas modernos. Ele escreveu seu trabalho doutorado lá. Ele batizou a intuição humana como profecia divina. E Grudem não está, ele reconhece os abusos que muitos estão usando isso, e até pede que eles parem de usar suas imaginações e os seus próprios palpites e intuições como a palavra de Deus. Mas que você vai chamar isso de profecia, então ela é idêntica à palavra de Deus. É uma coisa que Deus lhe disse. Mas se você identifica isso como profecia, de acordo com o uso daquele termo bíblico, você está dizendo que Deus colocou aquelas palavras na sua boca. E dizer que... e fazer uma equivalência entre as suas intuições e as suas ideias com profecia é fazer exatamente isso, é dizer que Deus colocou essa palavra. Mike Bickle é o exemplo disto, lá na década dos 90, que alguns dos profetas eram culpados de graves pecados sexuais. Antes de tudo isso ser exposto, lá no lado de Missouri, lá em Kansas City, eu tinha que enfatizar, mas o Mike Bickle hoje é o líder do IHOP, International House of Prayer, uma seita notória e influente e de ensinadores. Eles, eu não sei nem se eles se chamam de igreja, mas há a fama deles é ligada ao seu dom de profecia. Você pode ir para esse grupo aqui em Pasadena, que não tem mais valor do que você receberia de algum do meio oculto. Porque como é que eu sei que eles não têm nenhum eles não são confiáveis. Por quê? Porque até o Mike Bickle reconhece. Tem um vídeo dele que diz que pelo menos 80% de todos os sinais e prodígios de todos os carismáticos são falsos. Dois vídeos dele, chamado Manifestações do Espírito, Reais ou Falsos, parte 1 e parte 2. Olhe lá. Bickle disse que já participou de milhares de reuniões carismáticas e que a vasta maioria deles, que são alegados como ser do Espírito Santo, são apenas falsos. 6 minutos e 10 segundos na parte 1, ele diz o seguinte: a vasta maioria é falso. A maioria das manifestações não são causadas pelo Espírito Santo, mas ele alega que tem, apesar do que é falso, tem o que é real. O que é que ele acha que é falso? 6 segundos na parte 2, ele diz: nos últimos 20 anos, eu mesmo tenho conduzido, note aí, não é nas reuniões dos outros, mas nas reuniões que eu tenho conduzido no mundo inteiro, que eu tenho no mundo inteiro milhares delas, pelo menos 2 mil delas, pelo menos 80% delas não são reais. Esta é uma visão bem cínica dos dons do Espírito, não é? Ele continua e diz que até a vasta maioria das profecias das que são corretas são mal interpretadas. Ele não dá uma porcentagem nisso, mas generosamente seria 50%. Então, em outras palavras, de 9 de 10, eles são corretos menos vezes do que a minha própria intuição. Não tem nenhuma razão porque essa prática deveria ser canonizada e atribuída ao Espírito Santo. Mas agora vamos considerar aquelas raras ocasiões em que a nossa intuição se torna correto. Talvez algo do qual nós sonhamos corresponde a algo correto na vida real. Ou algum pensamento de medo realmente se torna real. Ou algo que nós pressentimos que isso era bom se torna real. Muitos de nós já tivemos experiências como essas. Nós tivemos uma intuição interior, mas você não podia, você achava que algo era verdade, mas você não sabia como era verdade. Eu tive essa capacidade antes de ser um crente, então acho que não é uma coisa sem ter estudado. É como se você tivesse o ESP ou ESPN2, que é um canal de televisão aqui, como déjà vu, ao contrário. Uma coisa que está na sua mente, coisa que não está presente lá, algo que você aprendeu muito tempo atrás e no momento específico está de volta na sua mente, bem presente na sua mente. Não é uma revelação, não é algo sobrenatural, porque é uma coisa que você pode, é uma experiência que você pode ter antes de ser salvo. Então, quando a minha intuição está correta, é uma coisa impressionante. Olha, e eu poderia fazer muito dinheiro com essa intuição se eu simplesmente alegasse que era o poder do Espírito Santo e o dom de profecia. Mas a minha intuição é falível e muitas vezes é errada e eu não confio nela. E apesar que a minha experiência é provavelmente como a sua. E eu sinto compelido a seguir minha intuição. E às vezes isso é o caso quando somente quando eu não tenho uma direção que a palavra de Deus está me guiando de uma certa forma. Eu tenho que avaliar os meus desejos de agir de uma forma de acordo com a palavra de Deus e eu diria que isto é o que maturidade é ser um crente maduro. Mas como é que nós devemos avaliar aquele sentido interior de se abaixar bem na hora certa, quando a bala está passando por cima da sua cabeça, por exemplo? Porque às vezes isso acontece. Aqui o ponto. Deus pode providencialmente causar um pensamento espontâneo na minha mente para fazer algo maravilhoso. Mas é isto que é e nada mais. Não é, é uma providência marcante, impressionante, mas não uma profecia. E é isso que eu tenho estado dizendo. Deus, no final das contas, controla todas as coisas. Não há nenhum problema com isso. Deus controla todos os pensamentos da minha cabeça, inclusive os meus pecados, os meus pensamentos pecaminosos. Mas o meu pensamento, um pensamento bom, não significa que foi um pensamento inspirado. Ou não faz uma má ideia boa só porque aleguei que Deus estava usando. Essa, pense comigo, já que a intuição é falível, e todos concordam que é errado mais do que é certo, então nós não podemos atribuir muito a isto. Quando você deve ter cuidado de atribuir a sua intuição algo, um status igual a um dom espiritual sobrenatural. Pessoas que acham que momentos de intuição são Deus falando com eles através de uma mensagem privada, invariavelmente se tornam extremamente supersticiosos e eles se tornam tolos nas suas vidas e nos seus sentimentos, e eles cometem o pecado de confiar demais nos seus próprios corações e na sua própria intuição e diminuem o poder da palavra profética de Deus, e eles acabam em vergonha e muitas vezes acabam sendo espiritualmente desastrosos. Provérbios 28 e 26 diz: aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. Nós não temos tempo de abordar isso, mas você deve ler biografias cristãs. Há pessoas na história da igreja que achavam que estavam recebendo revelações de Deus e que muitas vezes acabaram arruinando as suas vidas espirituais. Voltando a Mateus capítulo 10, eu quero concluir com esse pensamento. Se nós cremos que, de fato, nenhum pardal cai ao chão sem o envolvimento de Deus, o Deus todo soberano e sábio, e nenhum cabelo cai, então nós não precisamos inventar milagres ou fabricar eventos fenomenais e sobrenaturais para imaginar que Deus está falando às nossas mentes falíveis e comunicando revelação às nossas mentes para justificar que a crença de que Ele está pessoalmente envolvido nas nossas vidas e de cada um de nós. Se milagres falsos e profecias falsas, ou sinais fabricados em prodígios, de alguma forma fazem você confiante que Deus está, que Deus é iminente e está pessoalmente envolvido na sua vida, então você está baseando a sua confiança numa premissa falsa e você precisa começar a estudar a doutrina da providência. Você precisa começar o seu estudo com o Salmo 139, onde Davi celebra o envolvimento pessoal de Deus na sua vida e o seu conhecimento íntimo da sua vida, sem qualquer referência ao miraculoso ou fenômeno carismático. Jeremias 23 e 23, sou eu um Deus próximo e não distante. Ele sempre está mais próximo do que qualquer sonho carismático e mais intimamente envolvido e fielmente nos detalhes da nossa vida do que qualquer padrão carismático do que eles encorajam. Oremos. Como o salmista disse, ó Pai, o Senhor está intimamente envolvido em cada aspecto das nossas vidas, até mesmo quando nós não estamos sensíveis à Sua presença. Para onde podemos fugir da Tua presença, ó Deus? Nós sabemos da Tua palavra que nós não podíamos. Você nunca está remoto, distante, até mesmo quando os nossos sentimentos poderiam indicar o contrário. Nos dê fé, verdadeira fé, para crer nisto e para alinhar nossas vidas de acordo com isto. Nós pedimos no nome do Senhor. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.